que não o Luciano, cara? Mas enfim, vamos começar enquanto essa troca não sai.
Bora.
Bora lá. Salve, salve, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um Linha da Bola. Falar sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, pelo menos, estamos só eu e o Will aqui. Salve, Will, beleza?
Boa, Rômulo, meu parceiro. Como é que tá as forças aí?
Estamos sofrendo, né? Estamos sofrendo. Hoje, dois São Paulino aqui começando o programa. Por enquanto, São Paulo vai vencendo de 1 a 0. E o jogo tá rolando ainda. É 30 e poucos minutos, se eu não me engano. É, quase isso aí. E tá
Exatamente.
bom o jogo, hein? Tá bom o jogo. Mas
Tá
a gente
bom.
vai já falar pra ele falar desse jogo daqui a pouco. Que aí vai ser mais ou menos o tempo que o jogo termina. E a gente consegue falar com mais facilidade. É, antes da gente começar a bater um papo legal, deixa eu só dar uma passada aqui nos resultados. Vamos com Coritiba e Atlético Paranaense. O CAP ganhou de 1 a 0. Né? Coritiba teve dois jogadores expulsos. Ainda teve. Eita, peraí que resolveu atualizar aqui os baratos. Corinthians ganhando de 1 a 0 do Goiás. Atlético Mineiro ganhando de 2 a 0 do Flamengo. Atlético Goianiense ganhando de 3 a 1 do Juventude. E, né, teve mexida no Juventude. Fortaleza ganhando do América Mineiro. Internacional perdendo de 3, ou de 2 a 3, né? Pro Botafogo. Então, se foi 2 a 3, o Botafogo ganhou de 3 a 2, obviamente. O Fluminense ganhando de 2 a 0. Em comemoração ao Fluminense, né? Eu ia falar que o Isa ia participar, mas ele já saiu fora. Porque deve estar tendo algum problema de som. Mas daqui a pouco ele volta. E o São Paulo, que já está aqui em jogo se encaminhando. São Paulo e Palmeiras. Por enquanto, 1x0 São Paulo. Jogo bom para quem torce e para quem gosta de futebol. Eu achei um jogo interessante. É, bora começar nossos papos. Bora falar primeiro desse Flamengo aí que surgiu uma pauta hoje durante o dia. Muito interessante. Eu achei que, pô, por que não trazer, né? Flamengo que, para muitos, antes da bola rolar no Campeonato Brasileiro, era um dos favoritos ao título. No, ou pelo menos disputar o título e agora se vê com 13 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 14ª colocação e nos últimos 5 jogos perdeu 4, ganhou 1, troca de técnico, saiu Paulo Souza, entrou Dorival. E aí, Will, será que o Flamengo ainda tem uma chancezinha de pelo título ou já era?
Cara, vou ser bem sincero, para mim, Flamengo não disputa mais o título desse campeonato, não.
É, também tô nessa linha. Tipo assim, eu ainda acho que existe um mundo, porque tá tudo muito embolado, né? São 10 pontos pro primeiro. O primeiro ainda é o Palmeiras empatando ali, assumindo a liderança no lugar do Corinthians. Agora eu me pego, o Corinthians era líder ou não era líder? Agora eu fiquei na dúvida.
Corinthians?
É, que os dois tá com
Mesmo
25
número de
pontos.
pontos.
É, mesmo, os dois tá com 25
Mesmo
pontos, eu
número
fiquei
de
na dúvida.
pontos, acho que perdia no saldo de gol, alguma coisa assim.
Verdade. E aí, Isa? Boa noite, Isa. Eu ia te dar boa noite, você saiu.
É porque o áudio eu achei que tava ruim naquela hora, eu troquei.
Tá vendo? Eu
Mas
acertei. Eu
tô
falei,
aí,
o Isa
cheguei.
vai entrar. Eu acho que ele saiu por conta do áudio. Dito e feito. Boa noite, Isa. Bem-vinda à ideia.
É,
Então, como eu ia
valeu,
dizendo,
rapaziada. Tamo junto. Nem um pouquinho
Flamengo,
atrasado, mas
Isa.
tamo aí.
Você acha que o Flamengo ainda sonha pelo título, Isa? Dá para brigar ou nem? Porque para mim a diferença é 10 pontos. 10 pontos não é um número pão, caramba, impossível. Mas aí você olha pro que vem jogando dentro de campo.
Depende pra mim é assim, ó. Depende de como você vai analisar essa pergunta? Você vai analisar olhando a tabela? Você vai analisar olhando no elenco? Ou você vai analisar olhando o que eles andam jogando? Tem três bases para você analisar e aí você decide. É igual, por exemplo, a gente falou da semana passada do Botafogo. O Botafogo hoje está numa zona que está indo para uma competição. Mas será que vai se manter ali? Tem futebol para isso? Então a gente tem que tem uma análise muito grande dentro disso. Se olhar só os 10 pontos, vale. São 4 jogos, vai, 4 rodadas. dá para chegar. O time, nome por nome, também daria. Mas o futebol apresentado é péssimo. Não tem futebol hoje em dia, olhando o time do Flamengo.
E nome não falta, né? Ainda chegou o Cebolinha hoje. Ainda tem o Marinho, o Gabigol, o Pedro, o Henrique. Talvez seja até uma questão de desequilíbrio, né, do elenco.
É. Eles estão empilhando o nome, cara. E nome por nome, você pegou, por exemplo, pega o Marinho aí que você falou. O Marinho veio jogar quando? Já chegou? Acho que ele ainda nem chegou no Flamengo. A pergunta é: o Marinho já chegou no Flamengo?
Eu acho que ele chegou e já pode estar saindo.
Né?
Então, mano, tipo assim, semana passada soltei um texto lá no nosso site comentando que pra mim o Flamengo tinha que ter uma renovação. E nem era de técnico, era de elenco, tá ligado? Acho que os caras já, tipo, mano, ganhou tudo que podia. Eu até acho que eu comentei um pouco disso na semana passada. E acho que você ter um Marinho, um Everton chegando, aí você tem um Pedro, que não jogou de titular no Flamengo, acho que em nenhum momento, assim, tipo, titular absoluto, sabe? É, são três jogadores de linha de frente, que talvez fosse linha de frente de, sei lá, 90% dos times do campeonato. Então,
Com certeza.
daria tranquilamente, isso não quer dizer que tá errado, tá ligado? Mas daria tranquilamente pra, mano, fazer uma renovação. Três, tá ligado? Tipo, aí você fala, pô, e aí, o que você vai fazer com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, com o Gabigol? Vende pelo menos um deles pra fazer um caixa bom, né? Porque pagar a multa do Paulo Souza não vai
Bruno
ser
Henrique
legal.
mesmo, se tivesse.
Não vai ser fácil, né? Até porque eu tava vendo uma informação aí que, se dependendo da Receita Federal, a multa ia ou à vista. Então, mano, vai doer no bolso de qualquer jeito, né? Isso
É
sem
doendo no bolso,
contar o
vai, mas
goleiro. Diego Alves, Davi Luiz. Davi Luiz não, que chegou recentemente, mas aí você tem o Rodrigo Caio, você tem o Diego, pra mim até o Everton Ribeiro. Felipe Luiz. Então, tipo, dá pra fazer uma limpa,
e tem
fazer um caixa e deixar o time ainda um dos top em questão de elenco, tá ligado?
gente ali que chega oferta atrás de oferta e os caras não vendem, e eu só não entendo o porquê, mas tudo bem. O Léo Pereira mesmo é um. Tá fazendo nome. Aonde? No elenco? É pra ajudar no treino? Que jogo mesmo, os caras não tem. Chega a oferta, tudo quanto é lugar, vendido. Bruno Henrique poderia ter sido vendido antes da lesão. Não foi vendido, se lesionou um ano fora.
Pô, sinceramente, talvez possa ser um pouquinho de soberba, será, mano? No sentido de que o Flamengo tá tão bem financeiramente que eu não preciso vender jogador, tá ligado?
Sim.
E pelos gritos da minha tia, eu acho que o Palmeiras empatou o jogo.
Vamos ver aqui.
Não, já tô triste já. Ela gritou
Chegou
antes de meu celular apitar, mano. Puta que
lá.
pariu.
É isso
Foi o que eu
aí.
falei? Puta
Gustavo
que pariu.
Gomes.
Acabou o programa. Ficamos por aqui.
Ah, mas você esperava alguma coisa diferente de um empate hoje?
Mano, antes da gente começar a gravar, eu falei pro Will, tá ligado? Eu falei, mano, se a gente não fizer o segundo, a gente vai tomar empate, porque o São Paulo não vai aguentar segurar essa pressão até o final do jogo.
São Paulo é um grande resultado.
Agora eu estou chateado. O dia está certo.
Calma, calma. Quanto
Tem
tempo ainda tem?
tempo? Tem nada, mano.
Já tá
Tá no.
acabando?
Tá acabando já, bicho. Ih, aqui já foi pro
É
saco já.
verdade. Caramba, tomou gol aos 45 do segundo tempo.
Não, o São Paulo é craque em não perder jogo. O problema é que também não ganha. Mas tá
Não
bacana.
ganha.
Tá aí, tá.
Dos males o menor. Um ponto contra o Palmeiras, olhando o campeonato em si, não é um não é ruim, mas ganhando o jogo até os 45 do segundo tempo,
Então,
vai
mano,
doer essa derrota. É esse empate, quer dizer.
Eu até tinha comentado que a gente ia trazer o São Paulo e o Palmeiras mais pro final, mas já que o jogo tá acabando, tá? Eu vou empatar, que nós já tá
Não tem
comentando.
jeito.
Não tem jeito essa porcaria. O problema, mano, é que o São Paulo tá muito isso, tá ligado? A gente faz os gols e deixa empatar. Faz os gols e deixa empatar. A gente não tá conseguindo matar o jogo. Tá ligado? Por mais que o Caleri seja muito bom e eu acho que, tipo, tá faltando alguém mais pra produzir gol junto com ele. Pra, tipo, mano, ele faz um, o cara faz o outro, tá ligado?
Não, apesar que eu já vi jogos do São Paulo, se eu não me engano, São Paulo tá com 2-0 de vantagem ainda assim tomar empate, né? Se eu não me engano, teve jogos assim.
Não, teve. Aí que a maioria, assim, eu posso estar errado, né? Porque a minha memória é péssima. Mas a maioria foi tipo, mano, um, tá ligado? É o 2x2, o Avaí São Paulo foi 1x1, Curitiba e São Paulo foi 1x1 também. Então, tipo, mano, complicado, né?
De
Cara.
todos esses resultados que você falou, acho que dói mais empatar com o Avaí do que empatar com o Palmeiras. Olhando o campeonato, não a rivalidade, tá ganhando até o final.
Olhando o campeonato em si, você tem um ponto. Mano, é o que eu falo. São pontos que vão fazer a diferença. Vai ser os
Sim.
pontos, esses pontos aí, contra o Avaí e Curitiba, que a gente deixou de ganhar. Vai ser os pontos que, mano, ou vai deixar, pode deixar a gente fora da Libertadores, pode deixar a gente fora de uma disputa do título, né? Que com o resultado agora, São Paulo tá em sexto, vai para sexto com 19 pontos. E o Palmeiras assume líder absoluto com 26. Então já estamos falando de 7 pontos de diferença.
Do São Paulo com o que tem não é para título. Me desculpe, São
Então,
Paulo.
tipo assim, é um São Paulo para brigar pela vaga na Libertadores, eu acho. A não ser que
Também.
chegue alguma contratação aí que, tipo, de um jogador que faça diferença, tá ligado?
É, tem que mexer em algumas posições, eu acho. Para até dar, acho que aí pro Rogério poder mudar a cara do estilo do time durante o jogo, porque eu acho que chega no final ele não sabe o que fazer. Chega no final ele parece meio perdido.
É que, mano, assim, falando até como técnico de futsal, às vezes você parece perdido, mas não é que você tá perdido. É que você não tem as peças necessárias para mudar o que você tem, tá ligado?
Isso
Tipo,
aí.
você pode colocar outro jogador, você pode colocar o Luciano, você pode colocar o Rigoni, você pode colocar o Éder, entre outros jogadores que estão no banco, mas nenhum deles é aquele jogador que, tipo, vai entrar e muda a partida, tá ligado?
É o 6 por meia dúzia. Você
Que
troca.
tipo, ah, não, aí tá de brincadeira.
Assim, eu vou falar para vocês,
Não
essa.
fala nada não, que nós tomamos uma virada, eu tô puto. Vamos acabar com essa porra.
Sério?
Sério. Se fuder. Ô, quem tá ouvindo aí, não tô nem aí. Tomar no cu, tô puto. Vamos acabar com esse programa agora. Tomaram, como é que. Tá me
Tomar
tirando.
virada nos acréscimos? Que
Tá me
isso?
tirando. A culpa é a CBF, essa porra aí, mano. É dar acréscimo até empatar. Até virar, tá tirando, mano. Pelo amor de Deus, bicho.
Para os apostadores de plantão, estão muito felizes.
Pô, eu nem apostei nesse jogo, porque eu não aposto em clássico. Então, a análise que a gente tava fazendo continua. O São Paulo tá. Entendeu? Brincadeira. Ô, Will, você ia
Não,
falar, Will? Pode falar, eu te
vai tomar
interrompi,
no
foi
cu.
mal.
Ia falar que o empate era culpa do Rogério, mas agora a derrota é culpa do Rogério. Ele mexeu mal de novo, ele fudeu todo o esquema. Em zagueiro, em jogo, não se mexe se o cara não tiver machucado ou tiver para ser expulso.
Quem que ele tirou?
Ele
Porque
tirou o Reinaldo, colocou o Miranda e puxou o Léo pra lateral. Os dois
ah.
foi em cima do Miranda e do Léo. Do Léo em tese, né? Porque o Léo de lateral, ele não de zagueiro, ele quase não serve. De lateral, piorou. Aí ele me tira o Reinaldo. Em vez de colocar um outro lateral, ele me coloca um zagueiro chamado Miranda. Miranda,
calma, tá. Calma, calma. Miranda,
olha o coração. Tá... Ah, calma o coração, cara. Vai tomando.
Pô, na moral, eu prefiro o Léo do que o Miranda, mano. Mas beleza.
Mas vai. Análise. O cara tava ganhando o jogo. O que ele fez? Ele quis fechar.
Mas tá errado. Em zagueiro não se mexe em time quando se tá ganhando. Ainda mais na situação que aconteceu. Ele tirou o Reinaldo e puxou o Léo pra lateral. Quem fez tá fazendo a quarta zagueiro? O Arboleda. Os dois gols foram em cima do quarto zagueiro. O Arboleda não, Miranda. Os dois gols foram em cima do Miranda. Os dois gols foram em cima do Miranda. Os dois cruzamentos, a bola sobrou. Quem tava na marcação? Miranda.
Pô, porque... mano, mas aí, Will, tipo assim, eu te entendo em partes, tá ligado? Porque a gente tá falando do Miranda. Beleza, tá velho, etc. Mas ainda é o Miranda.
A o questão cara... não é ele tá velho, Romulo.
Não, calma, então, deixa eu te falar. Segura
o cara não tá quente da forma que tá e o cara entra frio na partida.
Mas, mano, ele tá aquecendo, filho.
Se você... É treino, se você joga tem... jogo,
mano, se você tem um jogador que ele não pode entrar quando você precisa, faltando os 3 minutos. Mano, o cara vai jogar 3 minutos. Se ele não pode entrar no time pra jogar 3 minutos. Ele tem que parar de jogar, velho.
Duas cagadas e dois gols. Vai tomar no rabo. Como é que perde um jogo desse?
Tá vendo, torcedor? É assim que acontece. Torcedor é assim, né? Nós fica puto, nós xinga, fala palavrão pra caramba.
Time sem vergonha, Rogério, você é um doente. Você arma um time certo e depois desfaz o time que você armou.
Eu falei pra você que não era pra tirar o Reinaldo. Olha o Reinaldo já procurando briga. Oh, meu Deus do céu, que cara.
A pergunta que não quer calar. Não, não, não tenho mais o time do São Paulo assim, bem de cabeça. Mas tá. Ele, tirando o Reinaldo, quem ele tem de opção pra colocar?
Mas é que assim.
O Wellington.
O ponto, na real, sendo sincero, era não ter tirado o Reinaldo.
Eu tô cantando aqui a bola aqui. Tira o Reinaldo, põe o Wellington. Tira o Reinaldo, põe o Wellington. Tira o Reinaldo, põe o Wellington. Ele tira o Reinaldo.
Ia dar cagada do mesmo jeito, mano.
Não ia, mano, porque o Wellington, ele é mais ofensivo. Você colocando o Léo na lateral, você traz o time mais pra trás. Você automaticamente traz o time mais pra trás. Você coloca um time defensivamente mais fechado ainda. O que
ocorre? Mas aí, Bruno, você tá falando de um jogo, mano. A gente não tá falando de um jogo. A gente tá falando dos acréscimos. Nos acréscimos, você não tem que ir pra frente, filho. Tu tem que não tomar o gol, caralho. Você fecha o bagulho, mano. Tá ligado? Você é técnico de várzea. Faltando 5 minutos pra acabar o jogo, tu vai abrir seu time? Não vai nem.
Não, fazer, mano, a questão não é abrir o time, mano. A questão é mexer no que tá ganhando, velho.
Então, é o que eu tô falando. O ideal era não mexer.
Ideia de burro. Ideia de burro. De jagunço. De doente.
A ideia, o certo era não mexer, mano. Mexeu o bagulho, velho.
Will, tá foi dois mano, gols de bola parada, é isso mesmo?
Acréscimo? Puta, agora eu não sei. Eu sei que foi. Eu não sei se foi de bola parada que eu não tava olhando. Só sei que saiu o gol, mano.
É porque o gol foi de dois zagueiros, né? Foi da dupla de zaga.
Então, é que, mano, é assim: bateu acréscimo, não mexe, porra. Tá final do jogo, falta 10. Não mexe, caralho. Entendeu? Ou se você for mexer, aí eu não julgo. Porque se for pra mexer, eu faria o que ele fez. Fecharia mais o time. Mas de qualquer forma, eu tentaria as outras opções e não tiraria o Reinaldo. Tiraria atacante pra preencher mais, tumultuar mais, tá ligado?
É. Era uma opção, já que você quer fechar, você
entendeu?
Não vai trocar.
Tipo
você não
assim,
vai
pra
mexer no
frente
sistema
não dá.
defensivo inteiro e você, já que você não vai usar mais ninguém para segurar essa bola lá na frente, não vai usar um contra-ataque, você não vai correr.
E a
Desculpa.
gente não segurou a bola o jogo, o segundo tempo inteiro, mano. Não tinha ninguém
Mano,
para segurar a bola.
A mexida foi errada, nada me tira isso da minha cabeça. O Rogério ramelou novamente numa alteração. Ele tá fazendo isso errado toda vez, ele tá mexendo errado no time. Ele faz substituição errada, ele quer inventar. Desculpa, você tá jogando...
Na moral,
agora
isso pra mim não foi invenção.
Calma aí,
velho.
Calma aí.
Invenção é você jogar
aí.
O Gustavo Gomes na lateral, pô.
Os três zagueiros estão jogando bem. Os três zagueiros estavam bem. Fixo. Léo pela esquerda, Arboleda na sobra e o Diego pela direita. Ponto. Você faz alteração nas duas laterais. Você tira o Igor Vinícius e coloca o Rafinha. Qual que é? Você vai tirar o Reinaldo? Coloca um outro lateral que vai continuar dando a posição. Não mexe no tridente que tá ali atrás. Não altera os três ali que tá ali atrás. Não altera a formação dos três. Você tira o Reinaldo, põe um Wellington. Deixa os três ali, deixa os cinco fechados. Você quer fechar o time? Ao invés de você ter tirado o Rodrigo Nestor para colocar o Rigoni, para abrir o time e trazer o Igor Gomes no meio, por que você não colocou o Pablo Maia no lugar do Rodrigo Nestor e deixou o Gabriel Neves? Ou uma outra situação, você tem no banco o André Anderson ou algum outro cara que venha fazer alguma coisa ali de diferente. Meu, mas não faça isso, não se mexe, todo mundo sabe, não se mexe em zaga de time quando você não tem nenhum zagueiro amarelado e nenhum zagueiro contundido e os três jogando bem, da forma, você mexeu na posição dos caras, velho. Até os caras se acertar demora um tempo, porque os caras já são fixos. O cara já é zagueiro porque ele não tem qualidade com a bola no pé. Então isso significa que a mente do cidadão já é ruim. O cara já não é muito bom de cabeça. O cara já não é, tem qualidade. Aí você muda a posição do cidadão. Até entender o que ele tá fazendo ali de novo, vai levar uns minutos. Independente de quem entre, velho. Independente de quem entre, a ponta esquerda ficou um buraco ali. O Léo achou que era um ala ofensivo e não voltou pra marcar. Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu não aceito.
Ele achou que ele era o Reinaldo, pô, que ele podia ir embora.
Vai embora. Vai pra puta que pariu.
Ah, cara, tô rindo, mas tô nervoso. Mas, mano, assim, eu acho que ele não deveria ter mexido. Bom, se vai mexer, recua logo todo mundo de vez. Tá ligado? Pra mim, a entrada do Éder é desperdício de substituição. Tá ligado? Mano, você põe o Rigoni, beleza. Você põe o Rigoni em lugar, sei lá, do Caleri. E é mais rápido. Aí você pega e põe alguém, o Miranda no lugar do Patrick. E aí você faz um quarteto de zaga, deixa tudo embolado, faz uma salada, tá ligado? Porque senão você só faz o simples. Não mexe, porra. Não mexe, caralho. Tá lá funcionando. Não mexe, porra.
A gente tava falando que ele precisava de opção pra mudar o jeito do time jogar. Ele tem, você viu, não?
Não
mudou o jeito todo do time jogar.
Mudou o time.
Só que, mano, foi o que eu falei. Quando o Will, a gente tava conversando antes de começar o programa, o Will comentou de pá, colocar o Wellington na do Reinaldo. Pra mim, não tem pra quê. Porque a gente tava ganhando o jogo e a gente tava tomando pressão. Se você arma o time pra querer jogar, mano, você não ia conseguir. Por quê? Porque é clássico, final de jogo, você já tá tomando a pressão. O time não vai simplesmente parar de tomar a pressão porque você colocou a gente na frente. Então fecha logo tudo. Mas aí fecha direito, tá ligado? Porra. Ele não fechou direito, mano. Ele não fechou direito.
A não ser que você tivesse. A não ser que no banco você tivesse os caras muito bom, diferenciado demais, pra poder jogar diferente no final do jogo.
Tá ligado, mano? Era um jogo que dava. Mano, você tinha que ter feito umas loucuras, tá ligado? Tinha que. Mano, a do Rafinha no Igor Vinícius, pô, bacana. As outras, pra mim, tá ligado? Não sei. A do Reinaldo, faria um sentido tirar, Porque ele tava com amarelo e o Reinaldo é idiota. Tanto que acabou o jogo e ele foi pra cima de alguém lá, que eu não vi quem.
Pode dar um ponto depois, vamos?
Claro, pai. É... Então, tipo assim, eu tiraria ele por causa do cartão. Provavelmente ele deve ter tirado o Igor Vinícius por conta disso também. Mas aí, mano, eu colocaria outra pessoa. Show, ponto. Agora, por exemplo, falando um pouco do em cima do comentário do Will. É... O raciocínio, a teoria, ok, mano. Puxar o Léo pra lateral, o cara, ele joga de zagueiro tem um ano e meio. O resto da vida dele, ele foi lateral. Pra mim, ele não é tão ruim assim. Pra mim, ele é um bom jogador. E aí, o Miranda, porra, nós estamos falando do Miranda. Se o cara não consegue entrar pra jogar 5 minutos bem, é melhor ele já ir embora, porque tem um salário bom do caralho, com certeza. Entendeu? Então, assim, se você for parar pra ver, olhar só a sua tática do jogo, o papel de cada um, pô, uma alteração, mano, que você fica com 3 zagueiros que na teoria tem qualidade, mais um lateral barra zagueiro que fecha bem, que era pra fechar bem o lado dele. Só que, mano, cagou e não funcionou o bagulho, né? Fala aí, Augusto.
Cara, o São Paulo precisa urgentemente de alguma outra escapatória do meio pra frente. Porque o São Paulo tirou o Calleri, a bola parava, a bola não chegava na frente e ficava. Rigoni, acho que passou um dementador e levou todo o futebol dele. O Éder é função tática. O Calleri tava destruído. Eu vi o Calleri brigando no meio de 2 zagueiros o jogo inteiro. O Calleri machucou, o Calleri tava cansado, precisou trocar. O Calleri saiu, nem os 2 juntos fizeram o que o Calleri fez. Não fizeram metade do que o Calleri fez, aqueles dois que entraram. E assim, o São Paulo não tinha escape. Na hora que tirou o Calleri, se fosse para colocar só um Éder, por exemplo, e manter esse meio de campo, talvez até fluísse. Só que o Palmeiras subiu as linhas, hein? As substituições do Palmeiras mostrou isso, que ele subiu as linhas e colocou o Wesley de lateral, quase. Subiu as linhas de São Paulo. Como fazia para segurar a bola na frente? Teve um contra-ataque do São Paulo que o Rigoni tinha toda a ala aberta, o Rigoni preferiu esticar para o meio porque o Igor Gomes estava cansado. Aí você olha, o São Paulo não tem opção do meio para frente. Hoje, ou se tem opção, o Rogério não tá colocando em campo, porque bota Rigoni. Cada jogo que passa, a moral do Rigoni 14 tá ficando mais negativa. Éder parece que não sabe jogar bola mais. Luciano faz muito tempo que perdeu o futebol. Só a arquibancada amarela é apaixonada por ele ainda. E aí?
Acabou.
E aí, vamos ficar esperando o quê?
Acabou, tem mais ninguém, mano. Tem mais ninguém, só tem o Toró. E é o Toró.
E é o Toró.
A gente, o São Paulo precisa de opção. Isso a gente sabe, tá ligado?
Marquinhos foi vendido lá a toque de caixa.
O Marquinhos foi vendido porque precisava.
E não, financeira. A questão do Marquinhos. Cláudio Abel cortar a venda, era sair de graça.
Então, mano, é só você entender um pouquinho, velho. Ou você tem que entender um negócio. Ou o Marquinhos saia de graça, ou ele saia pelo que foi oferecido. É fato. Sim.
Era isso ou era sair de graça. A gente sabe disso, na parte de caixa. O que aconteceu com o Marquinhos aconteceu com o Militão.
Por quê? Isso é erro de gestão, velho. Isso é erro de quem gera o futebol, mano. Quem fez os contratos desses moleques lá atrás. Porque
não sabe
que o primeiro contrato profissional tem que ser somente de 3 anos. Os caras
fazem. Deixa eu explicar pra você. É até o bagulho que eu ouvi o Pássaro explicando. No Brasil, é permitido pela Lei Pelé fazer o contrato de 5 anos, tá ligado? Sim. Pela FIFA, são 3. Qual que é a ideia da maioria dos times que fazem isso? Eles amarram o contrato de 5, por quê? Porque assim você não perde o jogador pro mercado interno. Se você for perder nos 3 anos, vai ser pro mercado externo, tá ligado? Então, qual que é a ideia? Você faz o de 5, e aí quando ele puder assinar o maior, você já vai, senta na mesa e assina o maior. Assim você, na teoria, tá seguro, pelo menos com o mercado nacional. Só que o que acontece? Quando os moleques fazem, quer renovar. E aí o problema não é o tipo do que o São Paulo faz, porque muitos outros times fazem assim. O problema é que o jogador, já junto com o empresário dele, já acha que ele tem oportunidade lá fora, ou o empresário já vai vendo coisa lá fora, e aí chega no São Paulo e fala, pai, a gente não vai renovar com você. E acabou, mano. Dando os 3 anos, a gente vai pôr na justiça e a gente vai ganhar, porque o Oscar já ganhou. Foi assim que o Oscar saiu. A partir do momento que você tem um caso em que você ganhou, ele abre precedente para outros.
Mas então, o Oscar não foi pro mercado interno.
Não, então, mas o Oscar saiu por conta disso, entendeu? Os caras foi e quebrou o contrato do Oscar por conta dessa mesma lei, desse mesmo gatilho. Aí o Oscar foi, saiu e foi pro Inter, entendeu? Então, assim, o problema não é... Ah, é a gestão de São Paulo que fez o contrato errado. Mano, não é. Se você for parar pra pensar, eu posso fazer um contrato de 3 ou um de 5, você vai fazer o de 5, porque se você fizer um de 3, você vai perder ele de graça de qualquer jeito, entendeu? Só que a diferença é que se você fizer de 5, você só perde ele de graça lá pra fora. Se você fizer de 3, você pode perder ele de graça aqui, entendeu?
Se o cara foi efetivamente bom, o mercado interno não vai conseguir sustentar ele.
Não, mas então, mas aí, se você tem um contrato de 3 anos, o mercado só vai ficar esperando, mano. Tá ligado? O São Paulo ainda tinha um contrato vigente com ele. Se ele quisesse, se qualquer outro time brasileiro quisesse contratar ele, o São Paulo não quisesse vender, o São Paulo não vendia, porque o São Paulo tinha um contrato de 5 anos. Aí ele ia ter que resolver lá na justiça se ele quisesse sair, que nem foi o Oscar. Entendeu? Só que o problema é que a oferta que tinha era de um time europeu. Aí, mano, aí não tinha o que fazer. Ou vendia ou ia perder o jogador, porque, mano... Entendeu? Os times europeus iam ter banca pra poder bancar esse processo e ia conseguir tirar o moleque de qualquer jeito.
Mas não perdemos nas contas de todo jeito?
Então, mas se, é tipo assim, você, ou você aceita que você vai perder, ou você tem uma chance de não perder, tá ligado? E a gente só não perdeu porque tinha essa chance. Se o contrato dele fosse de 3 anos, já era, tá ligado? Agora, como tinha um contrato de 5, pra ele sair de graça, ele ia ter que resolver na justiça. E aí a gente ainda tem uma chance, tá ligado?
Mas o cara... Mas vou falar um ponto como jogador e você vai entender como gestor. Quando o jogador chega na justiça, mesmo que o clube vença, não vai ter clima pro cara voltar a jogar bola lá.
Ah, sim, exatamente. Só que...
Foi o que aconteceu com o Scarpa, que a gente tava falando semana passada.
Foi o que aconteceu com o Oscar, cara.
Qualquer jogador que não quer ficar, mano, é melhor você mandar embora. Só que aí a gente tá. Aí o time precisa pensar como a empresa. Tá ligado? Foda-se se o cara não quer ficar. Ele vai ficar até eu conseguir um negócio com ele. Entendeu? Ponto. É a mesma coisa que, por exemplo, você vai comprar uma mercadoria. Claro, tem guardado as proporções, etc. Você compra uma mercadoria que não vende. Tu vai jogar ela fora? Não vai. Você vai deixar ela lá até essa desgraça vender, tá ligado?
Tipo, aqui, mano. Muitas vezes tem uma dificuldade de entender a profissão jogador, porque o jogador pro clube, ele é, antes de qualquer coisa, uma mercadoria. É um ser humano, mas dentro do clube, dentro de campo, ele é uma mercadoria. Ele não só vai fazer o time vencer, como ele vai ser um produto à venda. Exatamente. Então, quando o jogador veste a camiseta do clube, ele tá se tornando um outdoor. O cara paga, o patrocinador paga para aquela pessoa vestir a camiseta e vestir o nome dela. Isso daí eu tava lendo também, que isso gerou também a punição para quem tirava a camisa. Porque antigamente não tinha essa limitação.
Uhum.
Aí você pega o jogador que é uma mercadoria. Aí você investe na mercadoria, que é a formação de atletas. E a formação de atletas não parte só da formação de um atleta enquanto indivíduo físico, mas também indivíduo tático. Porque um jogador fisicamente pode ser uma porcaria. Tecnicamente pode ser uma porcaria. Ele pode ser um monstro taticamente, como tantos outros que a gente vê no futebol mundial hoje em dia. O cara não tem nada, mas o cara taticamente ele é necessário no time. E você chega numa hora que você com 18, 19, 20 anos, você se força a sair de um espaço porque você acredita que você pode ir além, não falo nenhuma questão de ingratidão, mas eu falo uma falta de gestão de carreira. Mas porque eu não vejo nenhum jogador desse que forçou a barra pra sair se tornando um gigante no futebol mundial. Se tornando aquele jogador impactante. Oscar fez alguma coisa pra sair de São Paulo, mas pra sair do Internacional pra ir pra fora, ele não forçou saída. Você pega a Seleção Brasileira, quantos jogadores desse daí da Seleção Brasileira forçaram saída pra fora? Assim, eu acho que é uma falta de leitura de carreira.
Eu tenho conhecimento dos que, tipo, forçou saída, moleque jovem, também eu só tenho mais conhecimento dos de São Paulo. Acho que o único que virou um jogador, assim, pô, dá pra falar, pô, esse virou um jogador, é o Oscar. O restante, mano, não foi muito pra frente. Eu acho uma estratégia errada. Mas é que, tipo, seja São Paulo ou qualquer outro time, tá ligado? Eu sou muito...
Sabe um jogador que forçou a saída? Você vai lembrar muito o nome dele.
Não entendi.
Como São Paulino. Marquinhos Cipriano.
Tá no Shakhtar.
Forçou a saída.
Pra mim, Marquinhos Cipriano, o jeito que vendiam ele, cara, esse cara vai jogar muita bola. Mal e mal entrou em campo no São Paulo, por sua saída, tá fazendo o que no Shakhtar? Esperando a guerra acabar.
Ué, e o Vitinho, que. O Vitinho, agora recente, Vitinho, mesma situação.
Não pegava, não?
Foi pro São Luís do México. Mesma situação que aconteceu aí.
Então,
agora a situação mudou, né? Por um lado, os caras mudou de uma forma, né? Os caras só vai subir pro profissional se o cara der uma garantia de que vai assinar um contrato de renovação na sequência. Isso aconteceu com vários jogadores, dentre eles o Caio, Moreira, Luizão, Beraldo, essa molecada que subiu da copinha agora, aconteceu tudo isso com eles. Todos eles deram uma garantia e 4 deles já assinaram um contrato de renovação com São Paulo. Então, isso não vai acontecer com pelo menos esses 4.
Por exemplo, eu faz muito, muito tempo que eu li, então eu não vou saber detalhes como eu sabia na época que eu li. Eu não sei se você já virou o livro A Bola Não Entra Por Acaso, se já tiveram a oportunidade de ler.
Nunca li, mas eu conheço.
Mano, sensacional o livro. Sensacional, já li umas 3 vezes. Se eu não me engano, é nele que explicam e até falam que, tipo, mano, os jogadores mais difíceis de se contratar na Europa são os moleques da categoria de base, tá ligado? Porque, tipo, mano, os caras fazem uns contratos fudidos pra não perder moleque. Mas, tipo, é um contrato fudido mesmo. E as categorias de base é onde estão, tipo, os negócios mais difíceis pra quem é da Europa, tá ligado? Porque, tipo, o que os caras fazem e às vezes não pode, na real. Algo nesse sentido. O cara vai lá, faz uma proposta fodástica pro moleque. Aí ele leva toda a família do moleque pro país, pra onde ele vai. E aí arruma emprego pros pais do moleque. E arruma casa. E aí ele tem que ou arrumar um jeito de negociar ou quebrar o contrato com outro time. E, tipo, mano, parece que o bagulho é, tipo, bem guerra, tá? Coisa que não é tão assim por aqui. Até porque a nossa categoria de base é quase um balcãozão de negócio pra futebol europeu, né? Se a gente, pelo menos, fizesse que nem o Benfica e o Sporting, o Porto, principalmente. O Porto vende, que é uma beleza, né? Pode falar.
Não, complemento. Muito engraçado. Eu acho engraçado essa comparação. Porque, proporcionalmente, o Brasil é um país continental. Ele tem um território fudidaço.
Uhum.
E a gente entende que o centro financeiro também é o centro de desenvolvimento de melhores atletas, por conta de financeiramente poder proporcionar as melhores estruturas, os melhores profissionais, as melhores qualificações, consequentes. Quando a gente pega na Europa, a gente pega um conjunto de pequenos países, falo pequenos países em dimensão, não em qualidade ou de estrutura.
Uhum.
E tem times com condições de qualificar jogadores e depois vender. Você pega, por exemplo, o Genk da Bélgica. O Genk virou vários caras sensacionais, não só jogadores belgas. Você pega o Ajax da Holanda, que, pô, é um dos times que mais vende. A gente pega o Porto de Portugal, outro time que é uma máquina de venda. Aí você chega lá e sempre vai procurar um time de médio, em time grande dentro de países de médio porte, que tem uma formação de base interessantíssima que revende para os grandes centros de futebol, como é a Inglaterra, como é a Espanha, como é a Itália, como é a França e a Alemanha. Só que você pega, por exemplo, isso, o quanto isso influenciou positivamente e negativamente o futebol inglês, que é o futebol mais bem jogado, a Premier League, eu falo. Pô, tem time da Premier League que, se você contar 5 jogadores ingleses lá, você é vitorioso. Os times exportam muito. E no Brasil a gente tem uma dificuldade imensa na categoria de base. Legal, a gente sabe que São Paulo tem times com categoria de base, mas essa mesma cidade de São Paulo tem times com estruturas medianas, que seriam considerados times gigantescos em outras regiões do país. A gente não pode falar que o talento do futebol brasileiro está centralizado aqui, porque a gente encontra jogadores importantes como Iago Pikachu, que não é do grande centro e vem de uma base que não se compara. A gente vai procurar, dentro de tantas histórias que a gente todo ano acompanha na Copinha, times que não têm estrutura nenhuma e trazem jogadores que, como posso falar, podem ser pedras lapidadas, que futuramente possam ser lapidados, só que não tem o aporte financeiro, não tem um empresário para dar o respaldo. Então a gente volta na situação que o jogador não é porque ele é ruim no Brasil, não é porque a base brasileira é mal feita. É porque tem muito jogador brasileiro que é perdido. É perdido no meio da nação. Porque ele vem de uma cidade pequena. Porque ele vem de uma cidade, de um bairro que não tem estrutura. Porque ele vem de uma região como é o Norte, como é o Nordeste, como é o Centro-Oeste, que nesse futebol ele é muito restrito a um ou dois ou três ou quatro clubes que possam investir. Então a gente se depara com essa situação. O Brasil tem uma base caótica. Se os grandes clubes têm uma gestão caótica em relação à base, também com os tantos buracos que a Lei Pelé produz, os times pequenos não têm condições estruturais, físicas, de diretoria. Tem time que não tem uniforme. É assustador. Para mim é assustador. Se você vai procurar alguns estados, que os estaduais são vergonhosos, são desorganizados, parece a Copa Kaiser, que a Copa Pioneira é 10 vezes mais organizada do que os estaduais em alguns estados no Brasil. Isso que pega muita base. Aí você Copa vem para mim...
Só corrigindo, desculpa aí, só corrigindo, Copa Kaiser não existe mais, tá?
Não, a Copa Pioneer, eu quase comentei, Copa Kaiser também, antigamente, muito mais organizado que muitos estaduais no Brasil.
Só para você ter uma ideia, os patrocinadores da Copa Pioneer, Claro, Netshoes, Puma, os três maiores patrocinadores dos caras.
Qual o pagamento, qual a premiação?
R$80 mil.
Nem o Carioca tá pagando isso. Não, eu falo
isso aí porque a estrela na base. O Carioca não pagou nada. O Carioca não cobriu a oferta de nada, velho. Isso é verdade.
Não, pelo não. O Carioca, que tem o Santo Flamengo cheio da cascalho, que deve milhões e milhões para as famílias dos meninos do Ninho, nem está fazendo. Aí você olha para mim e fala: uma das grandes promessas do futebol brasileiro hoje é o Endrick. Uhul, que legal. O moleque não fez 16 anos ainda para ter nem esse primeiro contrato que a gente está conversando. Para a gente ter nossa noção, né? O moleque não fez 16 anos. Um moleque veio da região de Brasília. Quais os grandes times de Brasília? Pô, Gama e Brasiliense. Aonde estão eles? Qual a proporção que eles têm de investimento? Porque o Palmeiras conseguiu achar ele, por que não? O Palmeiras não achou ele. O pai dele foi atrás do Palmeiras, a gente sabe disso. Com o pai dele veio atrás de outros clubes, porque ele acreditava que o filho dele tinha potencial para ser um dos grandes.
Mano, deixa eu até perguntar para vocês. Eu acho que vocês não vão saber me responder. Não duvidando da capacidade de vocês. Né? É que é um bagulho muito, muito peculiar que eu também nem tô achando aqui no Google. Dei uma pesquisada. Há um tempo atrás eu ouvi um podcast de algum cara da base. Eu acho que era o cara lá da base do Inter, que eu esqueci o nome dele, que era do River. Se eu não me engano, mano, tinha ou tem, ou enfim, alguma coisa de restrição para você contratar jogador de outro estado, tá ligado? Se eu não me engano, tem um bagulho desse aqui no Brasil, que você, tipo, não pode contratar um jogador que ele é de outro estado antes dele, até, tipo, quando ele tiver 17 anos. Se ele tiver 17 anos ou mais, ele pode ser contratado, se ele tiver menos, ele não pode ser contratado.
Não, na verdade é o seguinte, eu posso
se não me
explicar,
engano, tem uma regra nessa pegada aqui.
Eu posso até te explicar.
Pode falar?
Isso daí é uma lei federal. Porque legalmente um atleta inferior a 18 anos não pode trabalhar, legalmente falando dentro do Brasil. Mas nós sabemos que se ele está recebendo, ele está trabalhando, certo?
Uhum.
Ele tem que apresentar um parente até segundo grau com uma residência até 50 quilômetros. Ou, caso seja superior a 50 quilômetros, que esteja no mesmo município. Porque a gente entende que, por exemplo, se eu moro no extremo sul de São Paulo, como Parelheiros, não são 50 quilômetros até a fazendinha. A gente sabe que é muito mais que isso, né? Então, existe a restrição. Só que aquilo, os clubes, eles importam de várias formas. Eles
já falam
que quando você chega num jogador do Sergipe, supondo, como na base São Paulo, jogadores de outras cidades, outros estados. E você oferece para ele uma oportunidade na base, a família entende isso como uma oportunidade de vida para ela, não para o jogador, necessariamente, mas para ela. Dado a tamanha possibilidade de ascensão que um salário de jogador de futebol profissional de alto escalão recebe hoje. A gente sabe que, percentualmente, 80%, 90% de jogadores nacionais, profissionais, recebem até dois salários mínimos. Então, assim, quando você vê a oportunidade de um menino de 12, 13 anos entrar no São Paulo, futuramente, ele vai ser um jogador profissional do São Paulo, imaginando. A família entende como uma possibilidade de vida para ele. Então a família também migra junto, como foi o caso do Henrique, como foi o caso de outros tantos jogadores que saíam da base iam pro, que saíam de uma cidade, iam para grande centro. O Kaká foi assim. Claro que o Kaká tinha um contraporte financeiro por trás, não era o Hendrick. Mas essa situação se constrói e as famílias acabam se conectando à realidade do jogador. Então, ou algum responsável acaba indo morar naquele município para gerar essa possibilidade, ou eles fazem algum chuncho e colocam algum parente, um tio, um primo, que fazem como se fosse uma tutoria do atleta.
Entendi, entendi. Aulas milionárias, filho.
Educação.
Mano, até pegando esse gancho que a gente tá falando bastante dos jogadores da base, etc. Algo que tava aqui na nossa pauta que eu coloquei. Deixa eu até ver aqui direitinho como é que eu coloquei aqui pra mim, né? Ah, lembrei. Era se o Atlético Paranaense é uma surpresa, tá? Nesse terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. 3 empates, 2 vitórias nos últimos 5 jogos. E por quê? Porque, na minha visão, o Atlético Paranaense é um dos times que sabe trabalhar legal a sua categoria de base, que revela. Ele é tipo como se fosse, guardado as proporções, um Porto aqui no Brasil. Ele é um time que vende muito bem seus jogadores e trabalha a base. Tem ali uma questão de projeto, tá ligado?
Com todo respeito, Rômulo.
Pode falar.
O time foi bicampeão sul-americano em 5 anos, se eu me engano.
É, pode ter sido, eu sei que ele foi, eu só não lembro.
O time foi campeão da Copa do Brasil. O clube vem de uma ascendente gestão. A gestão do Atlético Paranaense é fenomenal.
Até porque não muda há 20 anos, né?
Você não pode tratar um time que tem esse padrão de organização e esses padrões de resultados como uma surpresa hoje em dia. É você falar pra mim que o Corinthians de 2012 foi surpresa ser campeão mundial depois de ser campeão brasileiro em 2011. Mundial não, da Libertadores.
Então, mas por exemplo, eu falo surpresa no sentido do Campeonato Brasileiro. Apesar de tudo isso, desses resultados expressivos dentro e fora de campo, o Atlético Paranaense não era, nos últimos anos, é claro, um time que chegava no Campeonato Brasileiro.
Porque ele tava focado nas suas Copas. Tanto que a gente pode puxar isso pelos resultados das Copas.
Uhum.
O time foi bicampeão sul-americano. Isso é um título muito importante. Pode não ser um título financeiramente importante, mas é um título que marca. São títulos marcantes para a história do clube e eles são o único clube brasileiro bicampeão sul-americano.
Ô Isa, tá na escuta?
Tamo aí.
Vou fazer a pergunta que eu acho que você não ouviu. Você ainda não estava aqui quando eu fiz a pergunta. O Atlético, a gente estava falando da categoria de base dos jogadores, e aí eu aproveitei para emendar se o Atlético Paranaense é uma surpresa, eles que têm um projeto bacana, que direto está lançando o jogador, é quase como se fosse o Porto aqui no Brasil, né, que vende muito bem. O Augusto, a teoria do Augusto para mim faz sentido, realmente não dá para você considerar um time que tem tudo isso nos últimos anos como uma surpresa, mas também é fato que no Brasileiro os caras não chegavam. Eu acho que é muito, que nem o Augusto falou, que eles estavam focando na Copa, mas eu acho que são dois elencos diferentes. O elenco que você disputa a Copa é um elenco meio diferente do que você disputa a Copa. E eu não sei se o Atlético Paranaense, até esse ano, tinha esse elenco um pouco mais robusto, assim como eu não sei se ele vai aguentar manter. Como o Fortaleza, temporada passada, que pô, vinha lá em cima batendo, pô... E aí depois começou a desgastar. O que que tu acha?
Eu acho que desde quando o Atlético chegou naquela final com São Paulo, de lá pra cá, você pode ver que os caras pisaram na bola e entenderam o que fazer pra subir de patamar. E às vezes você não pode disputar tudo. Você vai aonde sua mão alcança, aonde vai te dar visibilidade, aonde os jogadores vão ser vendidos, aonde você tem mais chance de ser campeão. E no brasileiro é só para não ser rebaixado. Não ser rebaixado no brasileiro para alguns times já é um excelente resultado. E esse ano ainda não é o ano deles disputarem o brasileiro. Ainda não é. Apesar do elenco ser um pouquinho melhor, não ser tão envelhecido como eram os antigos, o elenco ainda... vem se rejuvenescendo, mas ainda não é um time para competição de pontos corridos, não é ainda um time ideal para se ganhar o brasileiro. mas você vai ver que vai incomodar muito e o dinheiro entra. Vem de jogador, é atrativo agora para os jovens também, tem a questão da vitrine. O cara hoje em dia pode escolher jogar no Furacão, que sabe que vai aparecer, que vai ser vendido, que vai para algum time grande. Então essas coisas fazem muita diferença. Fortaleza vai ter que se encaixar nisso aí. Foi muito bem o ano passado, mas só tinha uma competição para jogar. Esse ano já mostra que não dá para disputar tudo. Então, acho que está dentro desse nível. Ainda não consegue disputar tudo que precisa ainda não. Mas acho que é um bom projeto. O projeto dos caras é bom.
Posso levantar uma pergunta?
Até duas.
Atlético Paranaense é o principal time intermediário no processo de venda no Brasil hoje?
Quem?
Intermediário. Tem os grandes clubes. Só que
quem paulista que você falou, desculpa?
Normalmente são os clubes que os jogadores pisam, pisam para sair depois que saírem do Brasil. São Paulo, Palmeiras.
Eu acho assim.
São Paulo Atlético, um revendedor. É um dos melhores revendedores aqui do interno. Ele é o jogador.
Eu acho não. Eu tenho certeza que os clubes paulistas são as maiores vitrines do futebol brasileiro.
Não, sim, isso é certeza. Falo do revende. O Atlético Paranaense. Porque a gente vê do ano pra cá o Atlético Paranaense trazendo vários nomes para os times de primeiro escalão brasileiro. A gente pode falar do Santos. A gente, questão do Renan Lloyd, que foi direto embora, e do Bruno Guimarães, que foram diretamente embora para a Europa, todos os jogadores deram passagem pelo Atlético Paranaense, foram para algum outro grande clube. Eu lembro de Marcelo Cirino, que saiu vendido a ouro de lá, jogando muita bola. A Nicão veio para o São Paulo. Patrick,
mas calma aí.
Mas não, desculpa.
Calma aí.
Tem vários nomes que vêm do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense começa a fazer muito dinheiro com esses nomes.
Mano, eu vejo da seguinte maneira. O Atlético Paranaense, como tem alguns jovens que acabam virando jovens talentos promissores, e temos alguns clubes no país que tem grana para tirar esses jogadores do Atlético Paranaense, que eu falo, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, acaba sim sendo uma vitrine interna. Uma vitrine interna. Tanto o Atlético como o próprio Fluminense, o Vasco, é uma boa vitrine interna. Tem alguns jogadores do Vasco que rodam aqui dentro.
Não, vou discordar, hein? Vou discordar, mas vai lá.
Assim, eu falo pelos jogadores. Por mais se eles dão certo ou não, alguns jogadores que saíram tanto do Fluminense tanto do Vasco rodam dentro do futebol interno. Caso de Everaldo, Richard, certo? São dois exemplos que quando estavam no Fluminense estavam jogando bem. Vieram, por exemplo, para o Corinthians e não atribuíram um bom futebol. No caso do Vasco, fugiu da memória, mas eu vou lembrar.
Defendendo o Fluminense, pega João Pedro, Evanilson, pelo menos tem.
Mas esses jogadores foram vendidos para fora.
Sim. Então,
eu tô falando dos atletas. Eu tô falando dos atletas que foram vendidos para o futebol interno.
Eu lembro do Fernando Praz.
Rapaz, por exemplo, se você pegar o Furacão.
Não era uma promessa, sim, já era uma realidade.
Ó, mas se você pega o time do Atlético Paranaense, o que eles vendem para o futebol interno, eu acho que até chega a ser. Vai, o cara vende. O cara tá vendendo pérola. Tá vendendo. Pérola não. Deixa eu ver uma coisa assim. Deixa eu ver uma analogia boa.
Bijuteria por pérola.
Isso aí. Aqui dentro ele consegue fazer com que o São Paulo se interesse num jogador que chega no São Paulo e não vai render nada. Pega o Pablo mesmo. Disputado pelo São Paulo, pelo Flamengo, não rendeu nada, só joga lá.
O cara tá jogando.
Hã?
Muito melhor que jogar no São Paulo.
Segue.
Mas você pega jogadores que eles vendem, eles conseguem vender numa fatia, num valor bom aqui dentro, mas ainda tem jogadores deles saindo legal. Eu acredito que hoje da segunda prateleira, o destaque é o Atlético Paranaense. É um time que já tomou a segunda prateleira e está ali esperando para entrar na primeira fase, na primeira prateleira do futebol brasileiro com vontade.
Vou colocar o Atlético Paranaense e os jogadores do futebol nordestino.
Depende.
Aí,
Gosto muito de Ceará, eu gosto muito de Fortaleza, mas assim, o que
mais inventa
é falar futebol nordestino, mas centralizar em tão poucos times.
Não é só isso. É tipo assim, o que eles têm de vendas hoje em dia? Talvez o Fortaleza hoje esteja apresentando alguma coisa, mas o Fortaleza ainda está captando e não está distribuindo. Ele ainda está na fase de captação.
Mas, por exemplo, ele fez uma boa de uma venda, que foi no caso do David para o Internacional. Pô, 9 milhões de reais?
Bom. Não, tudo, não chega ainda a ser um histórico grande. Você tem uma boa venda. Você tá na fase de captação, apareceu uma joia, você vendeu. Pô, show de bola, você ainda tá captando.
Foi uma joia em tese, né? Foi uma situação que veio do Cruzeiro, que o Rogério levou pros caras. O São Paulo tentou contratar os caras, mas os caras, por raivinha do São Paulo, não quis vender pro São Paulo e vendeu pro Internacional.
Faz parte do jogo.
Acontece. O Fortaleza tá com
um
goleiro bom, não tá não? O Aleph, não é?
O Aleph, alguma coisa assim, né?
Esse goleirinho é bom. Não me assustaria se ele aparecesse, tipo assim, daqui um tempo no Rio de Janeiro, ou em algum time de segundo escalão. Não, o Fortaleza não seja um time de segundo escalão hoje.
Pode, não, Fortaleza, eu não digo que ele é de segundo escalão. Ele é... Não é de... Ele é um time de... Ele encaixa entre o segundo escalão, sim. Que hoje eu colocaria São Paulo, Corinthians, Fortaleza, Ceará, Atlético Paranaense, Internacional.
Não, o segundo escalão não poderia. Fala. Porque
poderio?
O escalão é em poderio.
Colocaria da mesma forma esse
time. Ele é mais saudável que Internacional.
Sim, ele é mais saudável. Porém, hoje o cara tem a opção de falar, pô, eu vou pro Fortaleza ou vou para o Internacional? Internacional é mais visado que um Fortaleza, você concorda comigo? O eixo sul e sudeste é muito mais visado que o eixo norte e nordeste.
Sim.
Então, mas eles ganharam muito espaço, principalmente porque não o futebol paulista caiu muito, mas o futebol
ganhar.
Não
digo que é por causa que o futebol caiu, eu digo que é por causa que o futebol dele subiu. Chegou a um nível que os caras se classificou para Libertadores diretamente para a fase de grupos.
Sim, e se você pegar, pode pegar um pouquinho, até um pouquinho além. O próprio Ceará já vinha incomodando, o próprio Ceará já conseguia manter algum jogador que por exemplo, chega a brilhar no campeonato. O Vina tinha
os três grandes de São Paulo, da cidade de São Paulo, mais o Flamengo e o Internacional querendo o cara. Mesmo assim, o Fortaleza renovou o contrato dele.
Vale
foi
saltar,
atrativo, não, valeu, jogador novo.
Ceará.
Então, eles evoluíram muito. Eu até coloco dessa forma, eles evoluíram muito, né? A evolução deles é notória.
Pessoal, vamos chegar ao fim aqui do programa. Por medidas técnicas. Tá ligado?
A mulher chegou, você quer dizer, né, Romulo? A mulher chegou.
Não é isso, não. De verdade, a moça vai chegar meia-noite. É que por medidas técnicas, não vai precisar encerrar porque o meu celular está com a bateria acabando. Eu tentei colocar.
Pô, coloca do lado no carregador aí, Rômulo.
Não deu.
Pô,
desde o começo do programa no carregador e você quer que conta uma história triste, Rômulo.
Você tá de palhaçada, hein, mano?
Pô, mas o programa já deu uma hora, meus parceiros. Também.
E aí, o assunto rendeu, a gente não falou nem metade do que a gente queria.
10 minutinhos pra gente.
Se você for parar pra pensar, a gente nunca vai falar tudo que a gente queria, porque nós é bom demais, filho.
Broxante, cara.
Como nós, pô, é bom, chega... papo rende. Mas antes da gente dizer tchau, que eu ainda tenho uns porcentagenzinhos aqui de bateria aqui.
Vai lá.
Eu vi vocês falando ali do projeto Nordeste, Sul, de visibilidade, das categorias de base, etc. É, se vocês falaram, me perdoa, que eu tava resolvendo um negócio aqui, eu não prestei tanta atenção assim. Mas quais para vocês são os três melhores projetos de categoria de base do Brasil hoje?
De base?
É, de base.
De base?
Como é que é, Romulo? Desculpa a pergunta que eu não entendi.
Quais são os três melhores projetos de categoria de base hoje? Que, tipo, você vê ali em questão de revelar jogador, seja para venda, seja para resultado, etc. Não a categoria de base que mais vence, tá ligado? A que vocês acham que produz mais jogador de qualidade.
Palmeiras, São Paulo e Fluminense.
Eu tenho um adendo. Não vou, acho eu concordo com esse nome. Eu concordo com os três nomes, mas para mim tem que adicionar o Red Bull Bragantino. Porque o Red Bull Bragantino tá pegando os jogadores das bases dos outros times que não foram valorizados, que chegaram profissional e foram meio que colocados de canto, e tá colocando os moleques para jogar.
Mas ainda não chega a ser.
Eles gerando então, dinheiro em cima disso.
Mas não chega a ser um projeto de base.
É um projeto já de semiprofissional para profissional.
Por isso
é que eu falo, é a transição.
Um adendo. É um adendo.
É a transição.
É. Porque você não, pega o Red Bull Bragantino, você pega os nomes que estão lá. Foram jogadores das bases de grandes clubes que chegaram no elenco principal e não foram desenvolvidos da maneira que a diretoria do Bragantino acreditou que fosse coerente, trouxe para jogar com eles e tá fazendo os caras jogar.
Assim, eu digo que projeto de base, eu creio que o Isa vai falar da mesma maneira, projeto de base seja como faz São Paulo, Fluminense, o Palmeiras e o Santos faz muito o Santos. Também.
É, o Santos faz por falta de opção.
É pegar o moleque lá com 10 anos de idade e vir lapidando ele até chegar seu sub-15, sub-16 e começar a jogar esse moleque para botar para jogar entre o sub-17 e o sub-20. Isso que eu digo que é um projeto de base. E vim desenvolvendo. Hoje, quantos atletas o Palmeiras tem no time principal que vieram da base? O Fluminense, por exemplo, está vivo graças a Xerém. O Santos, principalmente. E eu nem vou falar do São Paulo, que muito se tem vivo por conta da molecada da base que vem subindo.
E cada ano vem mais um.
Exatamente.
Dos nomes, eu acho que só o Santos assim, é obrigado, não é nem escolha, é obrigado. Porque não consegue...
O Fluminense também, o Fluminense hoje em dia ele vive de Xerém.
Não, a gente vive de Xerém, mas a gente tem. A gente ainda consegue atrair jogadores a vir jogar no Fluminense. O Santos
e
não
fim
tá
de carreira.
Não, para. Não chega a ser assim, fim de carreira.
Eu acho que o Fluminense mais atrativo do que o Santos.
É, pô. Não chega a ser fim de carreira.
Eu acho melhor. Necessariamente melhor é uma coisa, é uma pergunta mais profunda. Mas o Fluminense em atratividade é mais atraente que o Santos.
Sim. O Santos, basicamente, hoje em dia, você sobe o moleque do sub-17, ele tem que jogar amanhã. Ele fez. Não tá nem passando mais pelo sub-20. O cara não tá fazendo.
E ano após ano, o Santos segue vivo. O Santos chegou numa final de Libertadores.
Só com o moleque da base.
Só com o moleque da base, isso aí. O Santos realmente joga com a base. O profissional virou o sub-20. Um moleque com 18, 19 anos, ele é profissional no Santos. Não tem escolha. Pode ver que hoje... Como é que é o nome do garoto que tem 17 anos, que já tá também...
Não é Marcos Leonardo?
Acho que o Marcos Leonardo... Não, tem um outro que tá vindo agora. Ele ainda não é o titular. Ele vem entrando nas partidas... Eu esqueci o nome dele, cara. Ainda não chega a ser titular, mas os caras... É que o outro celular descarregou, que senão eu olhava.
Mas enfim, a gente percebe que os caras têm esses quatro times hoje, eu vejo esses quatro times como os principais reveladores de jogadores no país.
Sim, aí sim. E aí a gente bota, já que o amigo falou do Red Bull, o Red Bull é o que melhor aproveita os jogadores de transição.
O Red Bull é um Cruzeiro de 2013 e 2014. Ele pega os caras que ninguém quer e faz os caras jogar bola.
Isso aí. Porque não sei, Não sei como é que o Flamengo deu jogadores de graça para ele, para os caras.
É, pô. Foi de graça. E eles contrataram alguns jogadores que eram destaque no time dos caras. Por exemplo, o Praxedes. O Praxedes era destaque no Internacional, os caras foram lá e pagou a multa do cara, mano.
Né? Você pega o próprio o Noga. Pô, vai lá. Mas, Natan.
Arthur.
Então os cara aproveitam bem. E é um outro modelo de gestão. E é bom. Sim,
aí entra numa situação que eu desconsidero como um time atuante na base. Os caras é atuante.
Formador, quer dizer.
Eles têm eles têm uma filosofia de contratar atletas sub-20 para um profissional, certo? Diferente dos outros clubes que eles têm os jogadores já que já são encaixados no profissional e eles contratam atletas sub-14, sub-13, sub-15 para o sub-17 e o sub-20 e sim desenvolver dentro da filosofia do clube. Por exemplo, o São Paulo hoje principal joga igual o São Paulo sub-20 e sub-17. Já é uma situação onde que os caras já estão se encaixando dessa maneira, certo? E isso é fato. Vai ter, ano que vem, vai ter a mudança técnica do time, certo? O Alex já disse que não vai ficar. Ele quer um time profissional, ele quer assumir um time profissional. Então, isso aí vai se manter. Então, vai se manter um sub-17, sub-20 e sub e pro direto profissional. E já dando uma cutucada aí, muito possivelmente quem entre no lugar do Alex seja o Kaká.
Perdão, não entendi.
É. Não falou nada.
O Alex, ele tá saindo da base do São Paulo. Ele tá saindo do sub-20.
Até o final do contrato, ele falou que vai ficar só.
Acho que exatamente, que é o final da copinha. Acabou a copinha, ele sai fora. Muito possivelmente, quem assuma no lugar do Alex, e já há conversas para isso, é o Kaká. O Kaká já está fazendo seus cursos e é uma possibilidade dele assumir o time sub-20.
E é uma ótima.
Entendeu? Então, assim, é só essa situação, mas aí você vê uma continuidade. Eu não sei como tá funcionando o Xerém, eu não sei como funciona o Chiqueirinho, eu não sei como funciona o Marzinho lá também em Santos, né?
Mas Xerém é a base de Santos, é excelente.
É, então, eu não sei como é que funciona a transição, não sei como é que é. Não sei se os caras, tipo assim, ah, tô precisando de zagueiro, vai em Xerém.
Rapaz, os campeonatos de base têm dado muito parâmetro também para que esses caras cheguem um pouco melhor no profissional. Porque também os campeonatos de base melhoraram muito. Isso também tem que ser colocado em consideração.
Tá tendo mais visibilidade, né?
Isso. Antigamente você não. Você tinha. Era para jogar. Ah, faz um amistoso com o São Paulo. Faz. Ah, joga duas vezes com o Flamengo. Era mais ou menos um catado. Né? Vamos jogar aqui. Oh, chama os caras, faz um torneio de final de semana. Não, hoje em dia você tem jogos. Você tem um campeonato para base, então você vira um jogador. É, então isso aí também é uma coisa que melhorou muito. Também temos que pontuar quanto a isso.
Mas aí, se a gente for assimilar de uma forma mais retilínea, a gente pode perceber que isso daí também acontece com o futebol feminino, né? Porque o futebol feminino no Brasil, que era uma desorganização, não vou falar que é a coisa mais organizada do mundo, mas ele também se organizou dessa forma. Com novas leis, com novas regras. Então, essa reorganização dos bastidores do futebol brasileiro, ela vem acontecendo gradativamente e vem melhorando. Claro que tem erros ainda, vários erros, só que é errando que se aprende. Então, tem vários ajustes que vêm para favorecer tanto a base masculina e feminina quanto o principal masculino e feminino.
Sim. Muita coisa ainda dá para melhorar. Mas tá, a evolução é notória. Se a gente pegar da década de 90, nem compara.
Essa semana o Rogério Ceni deu uma... Essa semana não, foi logo após o jogo contra o Botafogo, o Rogério deu uma entrevista que relata exatamente isso que a gente está conversando aqui, que você falou agora da década de 90. O São Paulo, por exemplo, nunca precisou de ter grandes nomes para formar elenco. Pelo contrário, São Paulo sempre utilizou muito a base e nomes poucos conhecidos no entorno do futebol. Foi casos, por exemplo, em 2004, o time sem grana trouxe o time praticamente 6 jogadores que estavam no Goiás. E formou uma base forte e contratou alguns outros jogadores. Durante o campeonato em 2005, trouxe o Amoroso, que era uma estrela. E só e tinha o Luizão, que tinha saído do Vasco, estava sem clube, o São Paulo aproveitou uma oportunidade de mercado. Em 92, trouxe o Toninho Cerezo, que com 38 anos de idade estava jogando. E era uma oportunidade de mercado e foi campeão, bicampeão mundial. O resto, a grande maioria, era jogador que veio desde o tempo do Cilinho, desde os menudos. E algum outro atleta que foi subindo de acordo com o que foi dando andamento ao trabalho do Tele Santana. Então isso significa que a base ele é muito consistente na vida do time do São Paulo. Ela é muito consistente. Hoje, a base está sendo muito consistente na vida do jogador, na vida do time do Palmeiras, que está conseguindo formar muito elenco. Houve um trabalho lá atrás e agora eles estão começando a colher o fruto desse trabalho. Tanto que vem alguns casos, pode até ter saído fora, mas Patrick de Paula, Gabriel Menino, quando estavam bem, eram titulares. Veron, Wesley, certo? Tem a molecada de bola que foi o Renan, que está emprestado. E assim vai surgindo jogadores, por exemplo, como surgiu o Endrick, agora com 15 anos, já está no sub-20, seleção sub-17, desculpa, jogando bem na seleção sub-17, e assim sucessivamente.
O que falta ao Palmeiras, ou melhor, o que sobra ao Palmeiras nesse caso, é que se a gente puxar, por exemplo, o time titular do Palmeiras, a gente não encontra nenhum... A gente fala os 11 titulares do Palmeiras hoje, a gente não coloca nenhum jogador da base dentro deles.
Lógico. Mas que falta. Nos Oi? Últimos 3 jogos, o Gabriel Verão foi o titular da base, o Danilo é da base.
Não, sim. Com exceção do Danilo, a gente vai montar o quinteto titular. E a gente vai entender que não é prioridade colocar um jogador da base. Isso é importante também porque você coloca o jogador amadurecendo, não coloca o jogador para amadurecer na fogueira. Como muita gente já viu o Santos fazendo, como muita gente vê o São Paulo fazendo. A gente percebe que é muito gradativo esse processo de amadurecimento dentro do Palmeiras.
A gente pode levar em consideração...
Também tem a questão da necessidade, né? O Palmeiras não tem tamanha necessidade como o São Paulo tem que tirar uma joia da cartola, como o Santos tem que tirar uma joia da cartola para resolver uma bucha.
Não, pode se colocar também que o Palmeiras montou um time principal e vem pegando só o que é bom. Ó, o garoto vem, treina, vai pro banco, olha, não é para ele resolver hoje, é para ele começar a se adaptar. Olha, vai jogar 15 minutos ali. Então, não tem a necessidade, mas tende a querer revelar jogadores.
E hoje é o que muito clubes fazem, né? Muito não, poucos clubes fazem, né? É colocar o jogador de acordo com o momento, né? Para ajudar o desenvolvimento e não para suprir uma necessidade. Por exemplo, no Flamengo, João Gomes. O João Gomes ele veio para atuar no momento e acabou suprindo uma necessidade que havia no elenco, que era um segundo volante com uma boa saída de bola. E hoje o cara não sai mais do time titular. É um fato. Por exemplo, diferente do Vasco da Gama, que tinha necessidade de trazer jogadores leves, com velocidade, e não estava achando no mercado. E achou dentro de casa. O caso do Figueiredo.
É, isso aí.
Certo? Um cara que hoje com certeza entraria nessa partida do São Paulo contra o Palmeiras seria o Caio. Porém, ele houve uma puta de uma contusão que o cara não vai mais atuar no ano. E hoje eu tenho certeza que ele entraria na partida pelas características de jogo dele que se encaixaria de acordo com o jogo.
E, infelizmente, ocorreu isso, que era o único cara que a gente tinha de velocidade no elenco. E não temos mais um outro. Aí, sim, vai haver uma necessidade. Agora, como não tem uma necessidade, uma situação na base parecida ou alguém em desenvolvimento parecido com o moleque, os caras vão ter que ir no mercado. Né? Diferente do Corinthians, que revelou um centroavante bom e alguns jogadores, por exemplo, da família Mantuan lá, que tem 3 Mantuan, se eu não me engano, no elenco. É a família Mantuan na fazendinha.
Deixa o Corinthians quieto.
Eu achava que era só um, era os caras acabou de soltar essa. Cada vez que eu vejo, eu achava que era o mesmo cara.
Exatamente, eu pensei que o moleque era lateral. Daqui a pouco ele tá jogando de ponta. Quando eu vi, ele tá na ponta direita. Mas eu vi Mantuan em 2014, cara. Então, caramba, esse moleque ainda tem 10, 18 anos.
Meu pessoal, vocês me pediram 10 minutos, dei 16. Tá bom pra caralho, né?
Obrigado, Romulo.
Vamos
deixar. Vai dar nem pra falar do Corinthians, mas deixa pra próxima.
Vamos deixar. Na hora que a gente ia falar dos caras.
Bem na hora, né? Bem na hora. Já
foi bem na hora.
O resultado, é melhor não falar mesmo, não. Falar. Falando pra caralho já.
Deixa pra próxima. Aí pega aí os caras machucados, o jogo que foi embora. O Roger Guedes é a única opção. Pô, vamos para a próxima.
Do João, não. O João é meu pastor e filhos não faltará.
Ah, mano, a gente precisa achar um jeito aí de fazer uns 5 programas por semana, porque um só tá pouco.
Um programa tá difícil?
Mano, mas tamo junto. Obrigadão aí. É, acho que o programa, mano, rendeu pra caramba, não por questão do tempo, mas pelos assuntos, a qualidade dos assuntos, das opiniões. Acho que quem vai ouvir depois vai valer muito a pena. Obrigadão, Augusto, por ter participado hoje.
Vai, São Paulo.
Deixa a sua consideração final aí pra nós.
A consideração final, menção não só a São Paulo, mas menção a toda a rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem nacional, ela vem evoluindo, mas o VAR parece estar tirando um pouco da magia do futebol. Os caras têm tanto medo de levantar a bandeira ou tanto medo de apitar, esperando que o VAR vai ajudar depois, que muitas vezes o futebol brasileiro está ficando meio que medroso.
Já temos um assunto de pauta para o próximo programa.
Oh, e que assunto!
Isa, obrigadão por ter participado, mano. Deixa aí sua consideração final também.
Consideração final, vamos levar para o futebol carioca. Nada contra os meus filhos, mas esse ano eles vão ficar brigando para não cair. E o Botafogo e o Fluminense vai levar essa bandeira esse ano.
Já logo se deduz que seus filhos são flamenguistas, né? Will, não, obrigado não, pela participação, mano. Deixa a sua consideração final aí, por favor, sem palavras. Obrigado, Will.
É nóis, mano.
É o melhor.
Tchau, obrigado.
Tamo junto, pessoal.
Valeu, rapaziada.
Falou, é nóis.